3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Fala, excelência! Ótima tarde para você que está acompanhando a programação da Rádio Jovem Pan, a rádio que virou TV. Nós estamos aqui diretamente dos estúdios da Panflix em São Paulo, iniciando mais um 3 em 1. Hoje é quarta-feira, dia 12 de agosto de 2020, e nós estamos, como sempre, ao vivo não apenas no rádio, mas também no YouTube, no Facebook, no Twitter e também na Panflix. No Panflix, o novo aplicativo da Pan, que eu sempre sugiro aqui no programa, se você ainda não baixou, baixe, é gratuito. E olha, eu não faço esse programa sozinho não, viu gente? Tem três comentaristas do mais alto nível aqui pra gente bater um papo sobre os principais assuntos de hoje da política nacional. Vamos dar boa tarde pra eles então. Fala, Thaís Oyama, tudo bem, minha querida?
Tá, tudo bem.
Agora sim, dá o seu boa tarde de novo, Thaís Oyama, porque o seu microfone falhou e a gente quer ouvir o seu boa tarde.
Eita, boa tarde, Paulo, boa tarde, Constantino, boa tarde, Josias, boa tarde, gente.
Agora sim. Fala, Constantino, beleza?
Tudo certo, Paulo. Boa tarde, Thaís e Josias, audiência, e vamos nessa.
Meu querido Josias de Souza, tudo tranquilo?
Tudo na medida do possível, né, Paulo? Brasília nunca está absolutamente tranquilo, mas muito boa tarde a você, ao Constantino, a Thaís. E uma boa tarde especialíssima à nossa audiência. Vamos em frente.
Vamos nessa então, produção. Vamos aos destaques do 3 em 1 de hoje. Presidente Jair Bolsonaro defende privatizações e diz que responsabilidade fiscal e teto de gastos são o norte do governo federal. Troca de liderança na Câmara. Governo confirma que vai substituir o deputado federal Major Vitor Hugo por um nome do Centrão. Além disso, o nosso trezinho também destaca o anúncio da confirmação de que o governador de São Paulo, João Dória, está com coronavírus. Esses são alguns dos destaques do nosso trezinho que já está pronto para começar, mas antes a gente sempre gosta de lembrar você que está aí, seja no Twitter, no rádio, no YouTube, na Panflix, assistindo o programa, você pode participar sim do 3 em 1. Pelo Twitter é muito fácil, basta utilizar a hashtag 3 em 1 para comentar todos os assuntos que a gente vai falar hoje aqui. E se você quiser gravar um vídeo de até 30 segundos na horizontal para a gente, manda esse vídeo para o WhatsApp da Pan, é 11 9 31 17 0600. No final do programa, a gente quer ouvir a sua opinião sobre qualquer um dos temas que a gente for debater nesta tarde. Olha, gente, são 5 horas e 3 minutos, o 3 em 1 tá no ar.
3 em 1.
Muito bem, olha, o presidente Jair Bolsonaro publicou uma mensagem nesta quarta-feira em uma rede social na qual defendeu as privatizações e afirmou que a responsabilidade fiscal e o teto de gastos são o norte do seu governo. Na mensagem também foi publicado uma foto dele com os ministros da Economia, Paulo Guedes, e da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Abro aspas para o presidente da República. O Estado está inchado e deve se desfazer de suas empresas deficitárias, bem como daquelas que podem ser melhor administradas pela iniciativa privada. Privatizar está longe de ser simplesmente pegar uma estatal e colocá-la numa prateleira para aquele que der mais levá-la para casa. Bolsonaro justificou a agenda de desenvolvimento do governo, dizendo que em um orçamento cada vez mais curto, é normal os ministros buscarem recursos para obras essenciais. As falas do presidente se deram um dia após a saída de dois secretários do Ministério da Economia, insatisfeito com as travas à agenda liberal. Nesta terça-feira, os secretários especiais Salim Matar e Paulo Ebel decidiram deixar o governo, o que foi caracterizado por Guedes como uma debandada da pasta. Sobre essa saída, o vice-presidente da República, Milton Mourão, afirmou que faltou paciência para os dois por estarem acostumados a trabalhar no setor privado. Vamos começar a rodada aí de discussões sobre esse tema com ela, Thaís Oyama.
Paulo, como me disse uma fonte que conhece tanto o ministro Paulo Guedes quanto o presidente Jair Bolsonaro, isso aí que aconteceu pode ter sido o que os ingleses chamam de a blessing in disguise, ou seja, uma desgraça que acaba tendo um bom resultado, acaba sendo uma bênção, né, blessing. Então, as saídas dos secretários, elas não se deram da melhor forma, né? Tanto o Weber quanto o Salim Matar, eles saíram meio que atirando, mostrando, deixando explícitas as suas insatisfações de alguma forma. Mas isso abriu uma brecha para o ministro Paulo Guedes sair por aí gritando que a casa estava pegando fogo. O ministro falou em debandada, como você disse, falou em risco de impeachment fiscal, falou que tinha gente aconselhando o presidente a furar o teto de gastos, fez um pequeno escândalo e escancarou o que vinha acontecendo de forma abafada, velada nos bastidores. Lembrando que, há pelo menos 2 semanas, o teto de gastos estava aí sob ataque. E ninguém do governo tinha saído em defesa dele, só gente do Ministério da Economia. Nenhum deputado da base do governo veio defender o teto de gastos, nenhum outro ministro veio defender o teto de gastos. E aí o Paulo Guedes, ao fazer esse pequeno escândalo, pequeno, mas calculado escândalo, mais do que passar um recado para o presidente Bolsonaro, como estão dizendo que ele fez, e de fato fez, mas mais que isso, o que ele fez? Ele foi pedir ajuda a uma coisa que ele conhece muito bem, que é o mercado. O mercado entendeu muito bem o que disse o ministro Paulo Guedes e reagiu de forma eloquente. A bolsa despencou, o dólar subiu, foi a quase R$ 5,50, os juros futuros também dispararam. Então ficou claro que o mercado não iria aceitar um afrouxamento fiscal. Aí com isso, o Paulo Guedes conseguiu o que ele não vinha conseguindo, apoios explícitos do governo à política de responsabilidade fiscal. Falou o vice Mourão, além dessa frase que você citou, o vice também disse que o teto de gastos era a âncora fiscal, é a âncora fiscal do governo. E o próprio presidente também publicou esse tweet. E essa, então, é a tal da bênção que veio da desgraça, segundo a interpretação dessa fonte que conhece o Paulo Guedes e o Bolsonaro. O Bolsonaro, com seu tweet, ele mostrou de que lado está nessa queda de braço entre os ministros furatetos e os defensores do teto. Ele está se alinhando com os defensores do teto. Ao menos por enquanto, né, Paulo? Vamos ver quanto tempo isso dura.
Muito bem, Thaís. Deixa eu ouvir agora o Constantino. Consta aqui o que você achou dessa saída aí dos 2 secretários do Guedes.
Olha, Paulo, não dá para achar bom, né? Não dá para achar positivo para o país. Até porque eu conheço os dois de longa data e sei que são pessoas não só muito capazes, como muito comprometidas com o país e com a agenda liberal, né? E estavam ali por total espírito público. Então, eu não acho que eles saíram atirando, acho que eles foram, inclusive, muito sinceros desde sempre, né? E na saída não foi diferente. Então, o Salim Matar escreveu um texto já mostrando que, de fato, tem liberais no governo, na verdade, em Brasília, que ocupam um micro-ônibus, né? E são tidos como sonhadores, como românticos, né? Você chega num ambiente desses, que é muito diferente da iniciativa privada, e óbvio que você não consegue impor o mesmo ritmo. Isso foi uma pergunta, inclusive, que eu já tinha feito ao próprio Salim pessoalmente, e ele me respondeu, ele falou, Rodrigo, não é 1000 vezes pior do que eu esperava quando eu cheguei em Brasília, é 1 milhão de vezes pior. Então, ele encontrou resistência de tudo que é lado, sindicatos, a esquerda já sabíamos mesmo que ia lutar contra sempre, dentro do próprio governo, tem alguns militares com esse viés mais estatizante, e realmente, ele entregou resultados, ele mesmo admitiu isso, né? Foram 150 bilhões de reais de ativos vendidos, deixou algumas privatizações engatilhadas, mas aquelas grandes precisam de aprovação do Congresso. E é aí que mora o problema. Então, o que ele está condenando ali na saída dele não é o governo, não é o presidente, é o establishment. Né? E é uma coisa bem diferente. O establishment não é o Bolsonaro. Né? O establishment são exatamente todos esses que estão aparelhando a máquina e querem manter o status quo. Não querem ver as tetas estatais indo embora, os cabides de emprego. Então, é uma luta muito inglória. Do lado do Paulo Ebel, é mais ou menos a mesma coisa, né? A grande bandeira dele ali, da desburocratização, digitalização, mas a joia da coroa era a reforma administrativa do Estado. O presidente achou melhor não mandar no passado, porque tinha aquele risco de Chile, soltura de Lula. Esse ano veio pandemia e tudo mais, ele de novo postergou, e acho que isso foi a gota d'água para o Paulo Weber. Então, é óbvio que acende uma luz alerta para todos os liberais e todos os patriotas preocupados com a agenda virtuosa de reformas, de que ela vem perdendo força. É É claro, agora, não adianta ficar apontando o dedo e falar que só faltou apoio do presidente. Talvez até tenha faltado, mas é muito mais complexo do que isso. Né? É o Congresso lutando contra, é o Supremo Tribunal Federal lutando contra, são os funcionários públicos todos lutando contra, quase. Então é muito difícil você avançar. Mas a gente sabia, né, que de fato você não vai conseguir mudar um país tão estatizante que passou as últimas 3 décadas sob o controle da esquerda radical que destruiu o Brasil e mais moderada que conseguiu aprovar algumas reformas, né? Você não vai mudar isso da noite para o dia. Então seria muito utópico acreditar em algo diferente. Então, nesse sentido, eu até estou com o vice-presidente. Não é que seja impaciência deles. Cada um tem o seu limite. Algumas pessoas me perguntam, você iria para o setor público? Você toparia o negócio? Eu falei, não, você não quer minha amizade. Né? Só de aventar uma possibilidade dessa, você não é meu amigo. Então, assim, cada um tem o seu limite pessoal. Eu acho até que eles aguentaram bastante. São pessoas que podiam estar em qualquer outro lugar do mundo, até o Paulo Guedes podia estar em Mônaco curtindo a vida e estar se sacrificando, tendo que engolir sapo, aturar desaforo, para poder deixar um legado positivo para o país. E tem que aturar de tudo que é lado boicote e sabotagem. Não é fácil, Paulo, não é fácil. A gente sabe disso. Então, eles tentaram, chegaram aos seus respectivos limites. É claro que é uma debandada, é claro que é algo que acende uma luz de alerta, mas não precisamos interpretar isso como o fim completo de qualquer tipo de reforma liberal do governo Bolsonaro. Até que o próprio presidente teve que vir a público endossar o seu verdadeiro fiador do mercado, né, que é o Paulo Guedes. E esse continua casca grossa, firme e forte.
Josias, seguindo a linha do próprio vice-presidente da República, que fala da paciência com os dois que vieram da iniciativa privada. O Paulo Guedes também veio da iniciativa privada, né? E a paciência do Guedes, ô Josias, vai durar até quando?
Esse é o grande dilema, é a grande interrogação que precisa ser respondida. Até quando duram a paciência do Paulo Guedes e também a paciência do presidente Bolsonaro? O Paulo Guedes virou um personagem de um filme muito parecido com aquele em que o prestígio do Sérgio Moro morreu no final. No enredo estrelado pelo Moro, o desfecho foi marcado pela tentativa do presidente Bolsonaro de promover uma ocupação política da Polícia Federal. No roteiro protagonizado por Guedes, o presidente da República reduz o pé direito do posto Ipiranga, ameaçando trocar o rigor fiscal, imposto pelo teto de gastos públicos, pela gastança de um populismo reeleitoral. Os superpoderes do Moro no governo foram diminuindo na proporção direta do crescimento da deterioração ética da família Bolsonaro. A força que Paulo Guedes presumia ter é debilitada pelo desejo do presidente de fortalecer a sua popularidade às custas do déficit público. Paulo Guedes já viu como esse tipo de encrenca termina. A franqueza com que o ministro expôs publicamente o seu próprio calcanhar de vidro foi uma tentativa, a meu ver, uma tentativa vã de mudar o final do filme no replay. Nós estamos vivendo um replay. Não sei se é possível mudar o final desse filme. Paulo Guedes traçou um risco no chão. Ele fez isso ao dizer que os conselheiros do presidente, que o aconselham a pular a cerca, a furar o teto, vão levá-lo para uma zona sombria, uma zona de impeachment. Foi como se o ministro declarasse, se isso acontecer, eu chamo o caminhão de mudança. Eu vou aderir a essa debandada que levou agora à saída de mais 2 membros da equipe econômica, o Salim Matar e o Paulo Webel. O Bolsonaro respondeu a essa franqueza do Paulo Guedes com a firmeza de um pedaço de gelatina. O presidente defendeu o teto de gastos, mas disse que, num orçamento cada vez mais curto, é normal que os ministros busquem recursos para obras essenciais. Ele fez uma defesa apenas protocolar da privatização. Todo mundo sabe que o Bolsonaro não suporta a privatização. Na época das privatizações do governo Fernando Henrique, ele disse que o presidente de então, o Fernando Henrique, tinha que ser fuzilado. O presidente realçou o elevado nível de competência dos assessores que saíram, mas ele chamou de normal o êxodo que o Paulo Guedes batizou de debandada. a cadeira do ministro Paulo Guedes, ela está tão firme quanto a poltrona do Sérgio Moro. Cabe agora ao ministro decidir até que ponto ele deseja conviver com esses parafusos frouxos. Está entendido, a meu juízo, está muito claro isso, que o Paulo Guedes, para o governo, não é mais insubstituível. Há quem comece a falar no Palácio do Planalto, isso claramente, falando inclusive que já tem substituto, que no próprio governo poderia deslocar o presidente do Banco Central para o Ministério da Economia, como se o neto do Campos, senador Campos, velho economista ortodoxo, Roberto Campos, esse Roberto Campos neto, fosse aceitar isso que o Paulo Guedes agora está considerando inaceitável, que é furar o teto. Furar o teto significa abandonar completamente qualquer perspectiva de equilíbrio financeiro, equilíbrio fiscal, significa volta dos juros, risco de volta da inflação, significa outro modelo econômico, não esse modelo que estava esboçado desde a época da campanha. É esse o risco que nós estamos correndo e é um risco muito, muito eloquente, porque o Bolsonaro hoje prioriza a reeleição, não a estabilidade da economia.
Constantino me pediu a palavra.
Sim, bom, sobre o passado do Bolsonaro, né, fuzilar Fernando Henrique Cardoso por privatização e tudo, isso aí obviamente ficou no passado, ele mudou bastante o discurso em relação a isso e atitudes, tanto que colocou o Paulo Guedes, deu autonomia e a equipe toda do Paulo Guedes é muito liberal e ele mesmo tem pressionado por privatizações, como confessou o próprio Salim Matar, mesmo saindo. Então eu acho que isso aí a gente tem que dar o benefício da dúvida que as pessoas mudam. Imagina se a gente fosse cobrar do próprio Fernando Henrique Cardoso aquilo que ele pensava como sociólogo marxista, né? Agora, sobre esses debates que ficaram públicos com aquela reunião ministerial, né? Eu cheguei a conversar com o Rogério Marinho, já conversei com o Paulo Guedes e tudo. E a verdade é o seguinte, né? É óbvio que tem que ter um porto seguro ali, e essa é a principal função, talvez, de um ministro da Economia, né, segurar com firmeza a chave do cofre para não furar teto esse tipo de coisa. E por isso eu mesmo reconheci que ele é o fiador do mercado. Muitos percebem isso nele, né? Mas, veja, também não acho que a gente possa cair aqui numa discussão binária que não seria saudável para o país, do tipo, se você discorda de qualquer coisa, né, ligada à própria agenda ou à postura do Paulo Guedes, você virou, de repente, um petista. Eu acho que existem nuances aí, que é o seguinte, o próprio Rogério Marinho não está nem perto de ser um Ciro Gomes. Ele não pode ser acusado de ser um psolista, um irresponsável. Ele é o sujeito por trás da reforma trabalhista do governo Temer, que acabou com o imposto sindical. Ele é o sujeito por trás da articulação para a reforma previdenciária, né? Ele é um sujeito, um ministro de bom senso. Agora, ele argumenta, e eu particularmente não concordo, mas eu só estou querendo chamar que o debate é legítimo, ele argumenta que a pandemia mudou tudo. A pandemia mudou o cenário, você não pode ser dogmático e apegado a dogmas, enquanto que o mundo inteiro, países com governos mais liberais ou países mais liberais, estão tendo que rever esse papel imediato do Estado. Então, o que está em discussão aqui no Projeto Pro Brasil é 30 bilhões de reais de investimento público em conjunto com 200 da iniciativa privada. Não é apagar qualquer lição liberal, jogar para escanteio o Paulo Guedes e chamar o Ciro Gomes ou o Guido Mantega para tocar a pasta do governo. Não é disso que se trata. Agora, claro, tendo ali militares que a gente sabe que flertam algumas vezes com essa visão mais desenvolvimentista e tudo mais, não é a volta da Unicamp, mas é algo que gera calafrios em liberais. Então, é uma discussão boa. Eu espero que a ala Paulo Guedes vença esse debate dentro do governo, que o presidente entenda a importância de sinalizar para o mercado isso, o compromisso com o teto e com o modelo liberal. Mas o debate em si está acontecendo no mundo todo. Você chamar, de repente, o Rogério Marinho de um irresponsável heterodoxo, desenvolvimentista, a lá a esquerda, típica, né? Radical, eu acho que vai uma longa distância.
Muito bem, gente. Olha, uma informação de última hora aqui. O presidente... perdão, Josias, você me pediu a palavra?
Então, bem rapidamente, só para realçar aqui, que quem está chamando aí o Rogério Marinho, embora não dê o nome, de xiita e tal, é o Paulo Guedes, né? Está dizendo que está empurrando o presidente da República para uma área de impeachment. Então, é o Paulo Guedes que está falando isso, não sou eu. Essa divergência está clara dentro do governo. Agora, quem quiser acreditar em Jair Bolsonaro, pode acreditar. Acho que o Constantino dá muito benefício de dúvida para quem não merece mais dúvida. No caso do Paulo Guedes, eu acho que a ficha já está caindo, se é que já não caiu. Estava combinado antes que o Sérgio Moro ia ter carta branca, que o toma lá da cá com o Centrão viraria coisa do passado e que o próprio Paulo Guedes seria o homem que decidiria na economia. O que se verificou é que carta branca não existe, nova política é uma ficção e o liberalismo do Bolsonaro, essa conversão dele ao liberalismo, era de vidro, já se quebrou. A prioridade do presidente agora é a reeleição. Então, quem quiser acreditar no Bolsonaro, pode acreditar, mas os fatos indicam o contrário.
Constantino.
Na verdade, é porque a comparação com o Moro é bastante indevida. Ali quem mudou foi o Moro, né? Basta ver a postura dele hoje, né? E a imensa decepção que milhões de brasileiros tiveram com ele. Então, eu acho que ali quem mudou foi o Moro, mas qualquer coisa. Agora, é legítimo o presidente querer ser reeleito, até porque se ele tem uma agenda de médio e longo prazo, isso não vai ser implementado em 2 anos, né? Eu repito, é óbvio que acendem luzes amarelas e todo mundo está atento. Agora, o próprio Salim Matar, que condenou o sistema, o establishment, reconheceu que o presidente deu apoio. Eu acho que a gente desconfiar totalmente de uma guinada do presidente Bolsonaro, de quando ele era um deputado contra qualquer privatização, para hoje, onde ele mesmo tem defendido isso, seus filhos têm defendido isso, eu acho que é realmente querer ignorar totalmente a possibilidade de mudança. Agora, repito, se for por aí, a quem que a gente vai dar o benefício da dúvida? Aos tucanos, cujo Alckmin virou um outdoor ambulante de estatais, dizendo que não era um privatista? Quem que sobra, né? Então, assim, política é um troço difícil. Os liberais são mais afoitos, porque nós queremos chegar e mudar esse troço todo. Infelizmente, não funciona assim a realidade.
Para fechar esse assunto, Josias.
Para fechar, eu, em relação a político, eu sempre tenho um pé atrás, eu não dou benefício da dúvida para ninguém. O Constantino menciona aqui os filhos do presidente, que estariam também encantados com essa agenda liberal. Não é fato isso. Ainda outro dia, o Flávio Bolsonaro, o primogênito, deu aí uma entrevista. Nessa entrevista, perguntou-se a ele o que fazer com o teto de gasto, a necessidade de criar programas mais atraentes para o eleitorado, e ele foi muito claro. Diz que o teto é muito bom, mas que o Paulo Guedes vai ter que arrumar um dinheirinho aí. É disso que nós estamos falando. O Paulo Guedes, para ficar, vai ter que arrumar um dinheirinho. Isso o Flávio Bolsonaro não fala da cabeça dele. Assim pensam os filhos, assim pensa o pai.
Muito bem, vamos seguindo aqui com o nosso 3 em 1. Gente, como eu disse, uma informação de última hora. O presidente Jair Bolsonaro avisou nos últimos dias ao major deputado Vitor Hugo que vai, de fato, substituí-lo na liderança do governo na Câmara. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, o deputado confirmou que vai deixar o cargo do governo. Major Vitor Hugo será substituído pelo ex-ministro da Saúde, o deputado federal Ricardo Barros, que integra o Centrão, grupo de partidos do qual o Palácio do Planalto se aproximou nos últimos meses. O líder afirmou que foi comunicado pelo presidente na semana passada e que a troca será oficializada na próxima terça-feira. Segundo aliados de Bolsonaro, Barros questionou o presidente a qual ministro do Planalto o deputado deveria se reportar diariamente quando assumir a liderança do governo na Câmara. O parlamentar relatou ter dúvidas se deverá tratar com o ministro-chefe da Casa Civil, general Braga Neto, ou com o titular da Secretaria de Governo, general Luiz Eduardo Ramos. Vai lá, Constantino.
Olha, Paulo, isso é mais um passo na direção de um novo governo Bolsonaro, que eu já comparei há meses. E repeti ontem, por acaso, no programa, que cada vez parece mais um Temer 2.0 melhorado. Né? E melhorado e até aonde alcança a vista, sem corrupção. Espero que assim continue. Com essas novas articulações, né, e parcerias, fica cada vez mais difícil. É óbvio. Agora, repito, é um dilema. É o Congresso que temos. Todo mundo cobrava do presidente que ele tinha que articular mais, que ele tinha que chamar para o jogo para governar, porque ninguém pode governar sozinho esse país, com 30 partidos e uma Câmara totalmente fragmentada. Ele está tendo que fazer isso. É o que tem aí, né? De novo, não tem partido limpo. o PSDB, não tem ninguém, né? Então, é uma escolha difícil, porque ele precisa de governabilidade, tem reformas para serem aprovadas, ele está escolhendo um ex-ministro do Temer, o Temer mesmo foi apontado para uma missão humanitária no Líbano, então há todo um ensaio aí de aproximação a esse lado do Congresso, a esse centro, né? O Major Vitor Hugo acho que deixou bastante a desejar na sua missão de líder, né? Vamos ver se agora as reformas andam e vamos descobrir o custo disso. Eu espero que seja não sacrificar um governo que até aqui não tem escândalo de corrupção. Então, repito, pelo ministério que tem o Bolsonaro ainda, né? Pela visão que tem da agenda econômica e tudo mais, é um governo Temer 2.0 melhorado.
Josias.
A entrega da liderança do governo a um personagem do Centrão, deputado Ricardo Barros, é algo naturalíssimo. O Centrão não entra em jogadas políticas para ser coadjuvante. O Centrão não se interessa por tudo. Ele sempre quer mais alguma coisa além de tudo. Então, vai acomodar-se ali, vai acomodar um personagem. Poderia ser o deputado Arthur Lira, mas o Arthur Lira tem ambições maiores. Ele deseja ser presidente da Câmara com o apoio do presidente Bolsonaro. Então, vai o Ricardo Barros, que é afinado com o Arthur Lira. O que se discute aqui não é necessariamente o acerto do Bolsonaro com o Centrão. O que se discute é a forma como esse acerto se dá. Uma coisa seria o presidente chamar o Centrão e dizer, olha, eu quero aprovar reformas e quero o apoio do Centrão. Ainda que eu ceda aqui um cargo ou outro, mas este é o meu objetivo. Quero privatizar estatais como a Eletrobras, quero aprovar a reforma administrativa, quero aprovar uma boa reforma tributária e preciso do voto dos senhores e, por isso, quero fazer uma aliança, entrego cargos desde que vocês me entreguem as reformas. Não é disso que nós estamos falando. O presidente está negociando com o Centrão um projeto de sobrevivência política e eleitoral. Ele quer sobreviver às tormentas que vive hoje para chegar a 2022 com alguma chance de disputar a eleição presidencial. Então, a forma implica muito, o conteúdo significa muito mais. Então, nós estamos falando aqui de um acordo mal feito, feito ali na galega, um acordo de conveniência e não um acordo em torno de um projeto de governo. O presidente agora convocou uma reunião para este fim de tarde. Pelo que eu soube, iriam para essa reunião o próprio Ricardo Barros, que ainda não assumiu a liderança, mas já estará lá presente, o Arthur Lira, também do Centrão, pelo que soube também, é preciso confirmar isso, mas iriam também os presidentes da Câmara e do Senado, o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre, e, aparentemente, o Paulo Guedes e também os que ele chama de fura-teto, o ministro Rogério Marinho e o Tarcísio de Freitas. Então, aparentemente, o presidente quer fazer ali algum encontro de conciliação. Agora, o objetivo de longo prazo do Bolsonaro, que é 2022, ele não orna com a necessidade de curto prazo do ministro da Economia. O Paulo Guedes também não entra nessa conjuntura bem na foto. O Paulo Guedes entregou muito menos do que ele disse que entregaria. Quando foi abalroado agora pela pandemia, o Paulo Guedes disse que um meteoro atingiu o projeto dele. Isso é só meia verdade. O vírus agravou o problema econômico, mas a derrocada do projeto começou antes da crise sanitária e tudo indica que vai prosseguir depois dela. Em 2019, sem pandemia nenhuma, o Paulo Guedes entregou um pibinho de 1,1%. O resultado inferior ao 1,3% que foi produzido pelo governo Temer em 2017 e 2018. Para 2021, o Paulo Guedes ia projetando um período pós-vírus marcado pela volta do rigor fiscal. Mas o presidente Bolsonaro, com esses seus aliados, e também não estou aqui a demonizar Rogério Marinho, Tarcísio de Freitas, está todo mundo tentando acertar. Só que o governo está remando cada um para um lado. E esses ministros estão sondando ali o TCU sobre a hipótese de abrir brechas no teto de gastos para financiar o tal pró-Brasil de 30 bilhões de reais. Então, eles não estão falando a mesma língua. Por isso, essa confusão de ontem, provocada pelas declarações do ministro Paulo Guedes. É preciso ver se o presidente Bolsonaro vai conseguir conciliar o que parece, nesse momento, ser inconciliável.
Thaís Oyama.
Ô Paulo, só para lembrar que o ouvinte do 3 em 1 já tinha ouvido aqui tanto sobre a iminente saída do Major Vitor Hugo da liderança, quanto sobre a sua substituição pelo deputado Ricardo Barros, né? Que foi ministro de saúde, da saúde do Temer, está no quinto mandato e é tido como um grande especialista em orçamento, que é também uma especialidade do Centrão, bloco ao qual ele pertence. O Major Vitor Hugo era do quintal do presidente, era aquele nome da casa, 01 da MAN, como gosta de falar o Bolsonaro, próximo do presidente e dos filhos do presidente e sem nenhuma experiência no Congresso, né? Ele já tinha caído várias vezes, sido demitido várias vezes e o presidente várias vezes teve que desmentir isso. Agora ele finalmente caiu de verdade e foi substituído por essa velha raposa do Centrão, que é o deputado Ricardo Barros, muito experiente. Então, esse é o novo governo Bolsonaro, que acaba de consolidar de uma vez o casamento com a velha política.
Constantino, você me pediu a palavra?
Não, pedi só para esclarecer um ponto aqui, né? O PIBinho do primeiro ano de governo se deve a medidas anticíclicas muito fortes, né? O governo simplesmente cortou as pedaladas todas e BNDES e tudo mais, e isso impactou, obviamente, o crescimento econômico. Agora, sobre a realidade atual, eu tenho certeza que vai ter gente que vai esquecer até da pandemia, só para poder culpar, de alguma forma, o governo ou o presidente pela queda. Sendo que estamos vendo aí países com 30% de queda do PIB, 20% de queda de PIB, inclusive por conta das medidas de isolamento que foram pregadas por aqueles que falavam economia, a gente pensa depois. Né? Esses mesmos agora vão virar e falar, tá vendo? A economia está indo para o buraco. É uma coisa espantosa.
Josias.
Ah, o problema não tem nada a ver com isolamento. Evidentemente que a pandemia agravou o quadro econômico, mas o que agravou foi o vírus, não foi o isolamento. O isolamento era absolutamente necessário e com o isolamento e tudo, nós estamos aí com mais de 100 mil mortos. Imagina sem isolamento. Mas há sim um quê de autodesmoralização no enredo do Paulo Guedes. Foi ele que construiu esse enredo. Quando começou o governo Bolsonaro, as estimativas apontavam para 3% de crescimento do PIB. No gogó, o ministro tinha prometido que ia privatizar estatais no valor de R$1 trilhão. Não há sinal disso. Ele se comprometeu emendar na reforma da Previdência a reforma administrativa. Está lá engavetada no Palácio do Planalto. Ele disse que ia zerar o déficit no primeiro ano de governo. Quem acreditou nisso fez papel de bobo. Então, o ministro não está bem na foto, não. É preciso reconhecer isso. Com todos os méritos, com todo o currículo que é invejável que o Paulo Guedes tem, ele não está bem nessa foto. E é por isso que agora, como não houve o resultado, e o Jair Bolsonaro também dificultou, porque ele ficou criando uma crise atrás da outra no primeiro ano de governo e também até bem recentemente, até 18 de julho, quando foi preso o Fabrício Queiroz, o presidente vivia de criar crises. Agora que ele está quietinho, está meio paz e amor, mas ele atrapalhou muito também o ministro Paulo Guedes. O fato é que a equipe econômica não entregou o que tinha prometido antes da pandemia e está agora com dificuldades para recolocar em pé o projeto liberal, porque teve a pandemia, o ministro teve que ceder e foi necessário, com Vale Corona, com auxílio a empresas e tudo isso, que todos os países consequentes do mundo fizeram, e agora precisa voltar, retomar a agenda. E está tendo dificuldade para fazer isso. O presidente quer renovar aí, fazer um Bolsa Família mais gordo para compensar a retirada do Vale Corona. O presidente quer tocar obras. O presidente está noutra. Ele não está mais na agenda de austeridade fiscal e reforma liberal. Está em outra. O presidente está na campanha.
Muito bem, olha, tem muita gente participando do nosso 3 em 1 lá no Twitter, utilizando a hashtag 3 em 1, e vamos ler o que o André Luiz Zimiani Deca falou. Ó, o presidente deve sim fazer articulações políticas. O que não pode é se vender e deixar a corrupção voltar a reinar. Valeu, gente. Muito obrigado pela participação. E continuem. Tem mais 3 em 1 depois do intervalo comercial. Não apenas você pode participar no Twitter, mas também mandando o seu vídeo para o WhatsApp da Pan 11 931 17 0620. Um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta.
3 em 1.
A Caoa Chery orgulhosamente apresenta All New Tiggo 8 Turbo GDI, 7 lugares. O maior salto tecnológico de uma marca no cenário automotivo brasileiro. Painel virtual com tela de 12,3 polegadas. Só encontrado nos carros de alta performance e na categoria super luxo. O Tiggo 8 introduz no Brasil o câmbio automático joystick. Nova transmissão WET Dual Clutch de 7 velocidades. E o motor turbo GDI de 187 cavalos. All New Tiggo 8 Turbo GDI, 7 lugares. A oitava maravilha do mundo.
Qual é a moeda mais valiosa hoje em dia? A moeda mais valiosa hoje em dia é a atenção. A atenção das pessoas é a coisa mais valiosa que tem.
Desmistificando o mundo dos negócios, encontre o seu propósito no empreendedorismo. Um curso de 4 módulos para você aprender a criar, liderar e expandir o seu negócio na nova economia.
Se você tem uma pequena empresa, é um autônomo, ou mesmo uma grande empresa, ou de qualquer forma tem uma ideia que você quer transformar em trabalho, existe uma forma de fazer isso usando as melhores práticas, onde você vai alinhar sua paixão a muito resultado financeiro. Para isso, existe o curso Empreendedorismo 4.0. Meu nome é Pedro Ivo Moraes.
Eu sou João Kepler, tenho 39 anos de empreendedorismo. Toda essa minha experiência eu embarquei nesse curso Empreendedorismo 4.0. Aproveite a nossa experiência, aproveite para aprender agora. E o que é um pitch? Pitch é uma apresentação.
Também é empreendedorismo estar dentro de uma empresa, trabalhar para alguém, ser funcionário e ainda assim trazer e criar grandes ideias e projetos que focam no seu crescimento ou no crescimento dessa empresa.
Pensar em como calcular o valor do teu negócio.
E é por isso que estratégia é algo tão importante para o empreendedor 4.0.
Comece o curso e se torne um empreendedor 4.0.
E 37 minutos, estamos de volta aqui com 3 em 1, gente. Olha, o governador de São Paulo, João Dória, confirmou na manhã desta quarta-feira que testou positivo para o novo coronavírus. O anúncio foi feito pelo próprio governador em suas redes sociais. Em um vídeo, Tucano afirmou não ter sintomas e que vai permanecer em isolamento pelos próximos 10 dias. Ele ainda disse que está bem e que espera se recuperar logo. Vamos conferir o vídeo do governador.
Olá pessoal, hoje quarta-feira, acabei de receber o meu 6º teste da Covid-19 e este, infelizmente, foi positivo. Eu estou com coronavírus, absolutamente assintomático, me sinto bem, vou para minha casa, vou seguir o protocolo médico, a orientação do Dr. Davi Uip, infectologista e integrante do Comitê de Saúde do Estado de São Paulo. De lá manterei a minha relação com todos os setores do governo de São Paulo, pelo Zoom, pelo celular, por videoconferência, e vou seguir o protocolo da saúde. Durante os próximos 10 dias eu estarei cumprindo este protocolo. Aproveito para pedir a você que está na sua casa, se proteja, siga também os protocolos da saúde. Tudo isso vai passar, a vacina vai chegar e o Brasil terá um novo momento livre do coronavírus. Até lá, temos que fazer este enfrentamento, seguir o protocolo e obedecer à saúde.
Olha, em razão do anúncio, Dória não participou da entrevista coletiva de hoje e foi representado pelo vice-governador Rodrigo Garcia. Ele vai participar dos atos presenciais e entrevistas enquanto o governador estiver em isolamento. Thaís, o João Dória é o 11º governador, hein?
Pois é, quase 30% dos governadores, não é isso? E sendo que o Bruno Covas, o prefeito, também já tinha sido pego pelo coronavírus, né? Acho que todos desejamos melhoras para o governador. Mas eu queria comentar que o diagnóstico dele vem no momento em que a pandemia no estado de São Paulo atravessa um momento muito peculiar, né, Paulo? Porque o número de mortes no estado por Covid-19 está estabilizado já tem 2 meses. Só que ele se estabilizou no nível muito alto. São mais de 200 mortes por dia, há quase 80 dias. Então, alcançou um platô, mas um ponto alto demais. E, para especialistas, isso mostra o quê? Que faltou um rastreamento adequado do coronavírus. Porque eles dizem que aumentar a testagem e monitorar as pessoas contaminadas para identificar e isolar esses doentes é fundamental para conseguir baixar essa curva que está estabilizada, está reta. Tem que agora declinar e não está declinando. A Secretaria Estadual de Saúde do Estado de São Paulo já aumentou bastante o número de testes. Segundo ela, ela já fez 21 mil testes por dia, já está fazendo 21 mil testes por dia, né, incluindo aí os números da rede privada, mas o fato de a curva não baixar mostra que isso ainda é pouco. Na Coreia do Sul fez muito mais, aí em abril ela já tinha feito 450 mil testes, sendo que a Coreia do Sul tem quase o mesmo número de habitantes do que o estado de São Paulo, 50 milhões contra 44 milhões.
Josias.
Bom, em primeiro lugar, cabe desejar aqui que o João Dória tenha uma rápida recuperação. Informou-se que o governador é um paciente assintomático. Torça-se para que ele permaneça assim até o final dessa quarentena que ele se autoimpôs por recomendação médica. De falta de isonomia, o coronavírus não pode ser acusado, né? Depois de infectar o presidente Bolsonaro, o vírus se instalou agora no organismo daquele que o presidente elegeu como seu principal rival. Tomado pelos primeiros movimentos, o Dória parece aproveitar o vírus para demarcar algumas diferenças em relação ao Bolsonaro. Ele se apressou em exibir o exame, não mostrou nenhuma caixa de cloroquina, mas fez propaganda indireta de um projeto do Instituto Butantan, sem mencionar o nome do Sinovac, que é o laboratório chinês que firmou aí um convênio com o governo de São Paulo. O Dória acabou batendo o bumbo aí nesse vídeo que a gente acabou de ver. Ele bateu o bumbo da vacina, né? Tudo isso vai passar, a vacina vai chegar, o Brasil terá um novo momento livre do coronavírus, foi o que ele disse. De um modo ou de outro, tudo acaba em política nessa pandemia. Mas torça-se aí para que o governador melhore. E é essa constatação de que nós já tivemos 11 governadores infectados pelo coronavírus, sem contar inúmeros prefeitos em São Paulo mesmo. O prefeito Bruno Covas também enfrentou essa doença, né? Então, mostra o ponto a que chegamos, né? O Brasil está aí, como realçou a Thaís, e esse quadro de São Paulo se repete no Brasil. Nós alcançamos um platô, mas é um platô acima das 1.000 mortes por dia. Então, é um problema dramático que o Brasil não está conseguindo resolver. Deve, em parte, a esses desencontros políticos que colocaram em oposição a União, os estados e os municípios. Estamos aí lidando com esse nosso drama peculiar.
Você, Constantino.
Bom, antes de mais nada, desejar que o governador não piore, né? Melhorar não precisa nem desejar, porque ele não está mal, ele está sem sintoma. E torcer para que ele, como a imensa maioria, ainda mais com faixa etária e não tendo comorbidades antecedentes e tudo, que para ele realmente seja um resfriadinho, como tem sido para a imensa maioria, graças a Deus, né? Agora, veja, algumas coisas trazem reflexões aqui interessantes. Primeiro, esse é o governador que tem falado muito em nome da ciência, dos cuidados, das máscaras e tudo. Pegou por quê? Pegou como? Desrespeitou as próprias diretrizes? Ou então o vírus não faz tanta seleção assim? Ou então não adianta tanto certos protocolos e certos cuidados? Então isso fica aí na cabeça, né? 11 governadores, vários prefeitos, de tudo que é espectro, dos que falam em nome da ciência, até aqueles que são tidos como irresponsáveis porque ousam pisar numa padaria sem máscara, todos pegam, vários, né? Então, esse é o primeiro ponto. Talvez não adiante tanto assim a ciência para evitar. Segundo, acho que a vacina chinesa ainda não está disponível, né? Mas senão ele teria tomado como cobaia, não teria adiantado muito. Mas eu ainda acho que faz mais sentido confiar em Oxford. É uma questão, enfim, minha. Outra coisa que a gente pensa, né, é o seguinte, São Paulo é o estado de longe com mais óbitos. Claro que também é o estado mais populoso e tudo mais, e eu fico feliz de ver parte da imprensa lembrando de usar números relativos agora, porque antes usava os números absolutos do Brasil para causar o impacto de que o Brasil estava mal na foto global e atingiu o presidente. Veja, não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo. Não dá para dizer que São Paulo foi um sucesso com isolamento, que impediu milhares de mortes, que construiu vários leitos, e que, ao mesmo tempo, o Brasil foi um fracasso e ainda culpar o presidente, sendo que o Supremo Tribunal Federal esvaziou as prerrogativas de ação efetiva do governo federal, porque transferiu a responsabilidade para os governadores. Então, é tudo muito estranho. Então, de fato, tenho que concordar com o Josias que há uma politização e tudo vira política. Mas mais assim do lado dos detratores do governo, né? Aliás, é até curioso ele falar que o presidente escolheu o Dória para adversário político. Eu poderia jurar que foi o contrário. Outra coisa que fica na cabeça é saber se ele vai ou não tomar hidroxicloroquina. Parece que o Davi Uip, doutor Davi Uip, se recusa a abrir qual vai ser o protocolo. Mas já tem até atriz global aí que acho que parece, né, que inventou até malária no Leblon para poder talvez tomar hidroxicloroquina sem ficar mal perante a patota, né? Então, não sei. Mas gostaria de saber, tenho curiosidade de saber se ele vai ou não vai tomar. Não precisa expor a caixa do remédio, mas só saber se ele vai ou não tomar, né, a hidroxicloroquina. Acho que isso seria uma informação relevante, sim, para o público.
Josias.
Eu não vou ficar perdendo tempo aqui com o negócio de Supremo e tal. A gente já discutiu isso muito aqui, né? Que o Supremo limitou os movimentos do Bolsonaro. Isso não é verdade, né? Mas tem um detalhe tem um detalhe que o Constantino mencionou. Eu queria fazer só uma observação. É muito importante a gente sempre levar em conta os números relativos em contraposição aos números absolutos. Mas não é adequado utilizar números relativos nesse momento da pandemia. É mais ou menos como antecipar o resultado de uma corrida de São Silvestre no meio da corrida. É isso, o número relativo a gente deve levar em conta depois, quando passar a pandemia. Aí você vai ver quantos morreram por cada milhão de habitantes e tal. Você vai ver quem teve melhor desempenho. E não agora, porque agora é você realmente utilizar um indicador que só faz sentido lá no final. Ainda assim, é preciso levar uma série de outros elementos em consideração. Quando for comparar, por exemplo, o Brasil com a Itália. Na Itália tem muito mais velho do que no Brasil, então é natural que lá morra mais gente do que no Brasil, um país relativamente mais jovem. Então tudo isso tem que ser levado em conta, mas lá no final, hoje é muito difícil utilizar outro número, a não ser, enfim, esporadicamente, mero exercício estatístico, mas hoje tem que falar mesmo é dos números absolutos, número relativo é lá no final.
Constantino.
Não, se é número absoluto, então, de novo, o governador de São Paulo deveria ser o mais atacado de todos pela pandemia. Com isolamento radical, sem isolamento radical, o que for. São Paulo teve o maior número de casos de longe. Então, o que eu estava apontando ali era a seletividade da narrativa, dependendo de quem é o alvo. Sobre o STF, eu concordo que a gente já discutiu muito, cada um tem uma opinião. Mas é fato que o governo federal podia ter feito algumas coisas de coordenação, mas as decisões foram esvaziadas, sim. E eu fico aqui com o nosso colega Guilherme Fiuza, né, que falou: vocês não viram as diretrizes federais barradas pela justiça em favor do lockdown dos estados? Isso foi fato, isso é um fato, né? Então, assim, tem gente que acha que o isolamento é científico, né, que isso impediu morte. Tem gente que tem dúvidas. E veja, um estudo do Telegraph em Londres publicou, né, que há uma estimativa de que se foram 25 mil pessoas que morreram de coronavírus num determinado período, 16 mil pessoas, quase a mesma magnitude, morreram por doenças que não foram tratadas por pessoas que ficaram isoladas e em pânico, né, com a ajuda da imprensa e dos isolacionistas radicais. Tem queda de mortes no Brasil de outras doenças, é preciso entender ainda melhor isso, né, para onde foram essas mortes. Será que não tem morte aí que está colocando como coronavírus e não foi exatamente coronavírus? Está diminuindo morte de pneumonia, está diminuindo um monte de morte? Então, há muita coisa assim que só no final, concordo com o Josias nesse aspecto, só no final a gente vai entender melhor o que aconteceu.
Josias, para fechar esse bloco.
Eu não queria entrar no Supremo, mas o Constantino insistiu, eu vou só fazer uma observação. O Supremo Tribunal Federal apenas reconheceu o que está na Constituição brasileira em matéria de saúde pública, a responsabilidade das decisões do Estado são compartilhadas entre União, Estados e municípios. Só isso o Supremo decidiu. Portanto, deu poderes, reconheceu que Estados e municípios têm poderes para decidir sobre fechamento de escolas, sobre fechamento de estabelecimentos comerciais e tudo isso. É evidente que, em parte, decisões do Bolsonaro foram bloqueadas por essa deliberação do Supremo. Por exemplo, cria decreto liberando escolas e comércio quando o número de mortos estava em menos de 10 mil. Isso ele não pôde fazer. Graças a Deus ele não pôde fazer. Imagine se o que teria acontecido no Brasil se ele tivesse baixado esse decreto e se o decreto tivesse sido levado a sério. Então, foi boa a decisão do Supremo, mas ela não impediu que o presidente tivesse feito uma coordenação nacional da pandemia. Muita coisa o presidente poderia ter feito e não fez.
Constantino, bem breve, por favor.
Bem breve. Não, o José acabou de concordar, então, que as decisões de lockdown, que ele acha que foram ótimas, foram dos governadores. Então, ótimo. Então, o resultado tem que ser colocado na conta dos governadores. Sobre crianças e escolas, algumas pesquisas novas mostram que criança praticamente não transmite. Então, é preciso tomar cuidado quando a gente fala em nome da ciência e não tem por trás o respaldo da ciência.
Muito bem, pausa aqui no 3 em 1 para um rápido intervalo comercial e na volta tem muito mais.
3 em 1.
A Caoa Chery orgulhosamente apresenta All New Tiggo 8 Turbo GDI, 7 lugares. O maior salto tecnológico de uma marca no cenário automotivo brasileiro. Painel virtual com tela de 12,3 polegadas. Só encontrado nos carros de alta performance e na categoria super luxo. O Tiggo 8 introduz no Brasil o câmbio automático joystick. Nova transmissão WET Dual Clutch de 7 velocidades. E o motor turbo GDI de 187 cavalos. All New Tiggo 8 Turbo GDI, 7 lugares. A oitava maravilha do mundo.
A Jovem Pan faz parte da história do jornalismo.
Muito mais do que obter uma simples informação, as pessoas querem cada vez mais seguir um veículo confiável que tenha tradição.
O jornalismo, ele garante a democracia. A gente tem a missão de buscar a informação de forma isenta.
E é aquele jornalismo que não tem nenhum partido político. Talvez o único partido político do jornalismo seja a população.
Em primeiro lugar, apurar, ter certeza das informações colhidas e principalmente confrontar, né? Um bom jornalismo é aquele que questiona, que coloca o dedo na ferida.
Custe o que custar, tem que ir atrás da notícia e prestar esse serviço para a população.
No rádio, na imagem, no aplicativo, sempre para te passar as informações e, antes de tudo, a verdade.
O Morning Show agora tá de cara nova. Sua revista multiplataforma com os assuntos mais falados da semana. Política, entretenimento, música e tudo que tá bombando nas redes sociais. E claro, né? Muita polêmica e discussão com esse time que não tem medo de expor sua opinião.
Isolar o Brasil todo, às vezes não é exatamente necessário.
Depois daquela fracassada tentativa de bloquear ruas e avenidas...
Ele não poupa ali adjetivos, ele fala o tempo inteiro sobre isso.
Todo mundo agindo assim, acaba se criando valor.
Te convido a vir com a gente, sempre de segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã, aqui na Jovem Pan. E também no aplicativo da Panflix.
Três em um.
Cinco 8:53, estamos de volta aqui com o 3 em 1. E olha, uma rápida informação para vocês. O candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, escolheu a senadora Kamala Harris como vice na chapa do partido e selou um dos lances mais esperados da campanha. Biden fez questão de unir o perfil de dois grupos de eleitores que serão determinantes na disputa de 3 de novembro: mulheres e negros. É a primeira vez que uma mulher negra concorre à vice-presidência no país e também a primeira vez que uma candidata tem origem indiana. Kamala tem 55 anos, é negra, filha de pai jamaicano e de mãe indiana, advogada e senadora dos Estados Unidos pela Califórnia. O anúncio do nome da vice em sua chapa foi feito por Biden nesta terça-feira em uma publicação no Twitter. O democrata escreveu que se sentiu honrado em ter com ele uma das melhores servidoras públicas do país. Kamala logo respondeu à postagem: Biden pode unir o povo americano porque ele passou sua vida lutando por nós. Estou honrada de me juntar a ele. Minutos depois do anúncio democrata, o presidente Donald Trump publicou um vídeo que chama Kamala de falsa e afirma que ela se associou à esquerda radical e defendeu novos impostos durante as primárias. Ponto final nessa edição do 3 em 1, mas antes a gente quer ouvir você que mandou um vídeo para nós através do WhatsApp da Pan, então chegou a hora. Fala, excelência.
Fala, pessoal da Jovem Pan, aqui quem fala é João, de Piracicaba. Parada aqui para ouvir 3 em 1, melhor programa dessa rádio maravilhosa. Um abraço para você, Paulo, Josias, Thaís e até para você, Constantino. Não concordo muito com o que você fala, mas é bom ouvir uma opinião contrária para a gente saber se embasar quando precisa discutir. Abraço.
Boa tarde, excelências da Jovem Pan. Quem fala aqui é o Moisés de São Paulo. O presidente é o que ele tem para hoje para negociar. Os deputados e os senadores que estão lá foram o que foi eleito pelo povo também. As eleições para prefeito e vereador começam agora. Então vamos ver se o pessoal vota direito. Boa tarde.
Tá aí, que legal a participação de vocês, as nossas excelências deste programa, muito bacana mesmo. Acho que o legal do 3 em 1 é isso, visões diferentes, mas um debate em alto nível. Deixa eu agradecer eles. Um beijo, Thaís Oyama, muito obrigado mais uma vez por hoje.
Paulo, tchau pra todos, tchau audiência, até amanhã.
Abração, Constantino, até amanhã.
Valeu, boa noite pra todo mundo.
Tchau, Josias, aquele abraço.
Aquele abraço, boa noite a todos, até amanhã.
Muito obrigado a você que ficou com a gente até agora. Fique com os pingos nos is na programação da Rádio Jovem Pan, a rádio que virou TV. Valeu, até amanhã.
A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Ninguém mais tá preocupado com o fato do troço ser ilegal.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Pra isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, pra investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade aqui.
Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Pra se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.